Oi, aqui é o Turcast.
Sim, senhor. Para que lugar deseja viajar?
Surpreendam.
Começa agora, Turcast.
Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Turcast. E dessa vez, a gente vai falar sobre hambúrguer. E eu acho que hambúrguer veio por causa da cidade de Hamburgo.
Eu sou o Flávio, o matemático do Turcast, e eu nunca mandei moer uma picanha.
Eu sou Letícia, uma cozinheira de hambúrguer.
Quem manda aqui é ela.
Eu ouvi falar que vem da Mongólia. Mas olha, não estudei o assunto, a origem.
Bem-vindos à sessão de e-mails e comentários do Turcast.
Fala, meu amigo Foca! Finalmente, depois de uns tempos aí, a gente lançou alguns episódios do Turcast e por causa de alguns eventos que vinham acontecendo na cidade de São Paulo, fez com que a gente tivesse um lançamento anormal, né? Que é o correto do nosso podcast, é fazer com que ele tenha uma certa regularidade. Essa regularidade seja de 15 em 15 dias. Todas as quartas-feiras, a cada 15 dias, o ouvinte possa lá e baixar um novo episódio. Mas nos últimos tempos, a gente meio que se perdeu nisso por causa do volume de eventos que aconteceu na cidade de São Paulo. Então,
eu acho legal que você me chama pra fazer a leitura de e-mails e não me dá nem boa noite.
Ah, é verdade. Boa noite, meu amigo Foca.
E aí, cara, beleza?
Beleza, como é que você tá, cara? E aí, tá friozinho aí no Rio de Janeiro?
Ah, tá uma temperatura agradável.
Ah, vamos lembrar que a gente tá...
Frio é uma forçação de barra, né? Não faz frio aqui nessa cidade.
É verdade, no Rio de Janeiro não faz frio mesmo, não. E o legal é que a gente tá gravando agora no meio de outono, né? Que dá uma certa... uma temperatura amena pra se passear nos lugares, né?
Não, tá muito gostoso. Aqui tá chuviscando um pouquinho, mas eu gosto muito dessa temperatura mais agradável. Dá um alívio do calor.
E pra falar de alguns comentários agora, Foca, você sabia que o Turcast, ele tá também no nosso canal do YouTube, lá no canal da agência Infinity?
Ah, é, cara. Você botou lá no... Tá subindo os áudios lá no YouTube?
Tô subindo os áudios lá no YouTube, né? Eu cheguei a ver alguns outros podcasts fazendo isso. E é uma forma também da gente atingir um outro público, quanto mais a gente conseguir propagar essas informações de turismo e informações gerais de dicas, é bem legal. E até que a gente tá tendo aí um certo retorno, viu, Foca?
Pô, bacana, cara. É bom saber. Tô de olho aí nessa tendência.
Olha aí, a gente fez um dos podcasts, né, logo no comecinho, o podcast número 4, que ele falava sobre a profissão do guia de turismo, cara. E a gente teve 3 comentários lá que vieram, não vieram, né, pelo processo convencional, que é do podcast, mas a gente recebeu esses comentários lá no YouTube, cara.
É, entendi, não foi na página, né? Não foi no, na postagem, né?
Exatamente, foi diretamente nesse canal. E uma das primeiras pessoas que comentou lá, cara, foi o André Guimarães.
Pô, bacana.
Muito bom, no aguardo de outros. Parabéns.
Será que ele é guia de turismo?
Cara, eu acho que deva ser, cara. Porque realmente, apesar de chamar a atenção de algumas pessoas para entender o que, que esse profissional faz no turismo, mas eu acho que teve um apelo muito forte entre os guias de turismo, viu?
Ah, legal.
Tanto que a gente teve mais um comentário da Márcia Carvalho. Muito bom as explicações.
Márcia ou Mércia?
É Mércia. Ó, li errado, cara. É Mércia. Desculpa, Mércia. Mércia Carvalho.
Entendi. É legal que ela explica bem, assim, né? É bem prolixa, né?
Ela foi bem sucinta no comentário dela, né?
Econômica, né?
Mas também teve aqui a Clarice Mender, pra não errar, é Mender mesmo. O guia que trabalha e recebe comissões durante as visitações em qualquer estabelecimento não representa a classe.
Pô, polêmico, hein?
Polêmico. O guia de turismo deve somente, ela escreve aqui em letras garrafais, hein, Foca? Receber o que lhe é de direito receber. É dever do guia oferecer o melhor ao turista, aos turistas que o contratam.
E ela tá falando daquela prática de parcerias, né, dos guias de turismo com restaurantes e com estabelecimentos que não necessariamente são os melhores ou são os mais adequados, né, para aquele perfil de turista.
Exato, porque nesse Tourcast, Foca, a gente teve um capítulo específico sobre polêmicas da profissão, né? Então, cada vez que a gente fala de alguma profissão, ou a gente vai tentar trazer as polêmicas daquela profissão. Toda profissão tem suas polêmicas, né? Uma delas era justamente essa daí, que era o guia receber do estabelecimento, né? Então, ele não levar porque era de interesse turístico, mas levar o turista num determinado ponto porque ele recebe comissão. E aí era um ponto de polêmica nesse Tourcast.
É, isso é uma prática, infelizmente, muito comum, né?
Infelizmente, é bem mais comum do que a gente gostaria, viu?
Você quer ver o que acontece muito? É, você contrata um passeio de barco de um dia inteiro. Aí, na hora do almoço, aquela escuna, aquele barco vai para um lugar super remoto que só tem um restaurante e você só tem aquela opção ali, né? Pra quiser comer.
Ou seja, você fica refém, né?
É, uma armadilha ali, né? Pra você não ter opção mesmo. Isso é chato, né?
É bem chato, né?
Quando é feito propositadamente, né? Porque às vezes pode ser que realmente seja algum lugar que não tenha muitas opções, né? Mas normalmente não é o caso, né? Não é o que acontece.
É, exatamente. E sabe, Foca, eu que como sou também guia de turismo, já recebi vários convites de estabelecimento, né? Olha, faz os turistas aqui, a gente paga uma comissão e tudo mais. E aí não é bem esse o foco, né? Mas a gente sempre deixa aí uma polêmica no ar.
E isso acontece no mundo inteiro, né?
No mundo inteiro, cara. No mundo inteiro.
Eu me lembro que eu fui pro Chile... Fiz um passeio, contratei, né, um passeio com van, com tal, com tudo pra Viña del Mar. E, pô, a gente foi pra um restaurante super caro e super mais ou menos, sabe? E eu fiquei meio puto, né, com... Aí acabou que eu comi só uma saladinha lá, porque eu achei que era muito abusivo. Aí depois, quando o passeio seguiu, a gente foi pra outro lugar e tinha outras opções de comércio, a gente deu um jeito de comer alguma coisa lá.
Olha aí, cara.
É, informação é legal nessa hora, né, porque você, de repente, já leva um lanche, né? Pra você não ficar
refém dessas coisas, né?
Ficar refém, por exemplo, fazer o passeio de escuna, já leva um sanduíche, né? Já leva alguma coisa pra você, na hora do almoço, já tá lá.
E você vai sentir fome, né, cara? Quando você tá fazendo
com
um passeio
certeza,
turístico, você tá andando, você tá fazendo uma contemplação de algum lugar, às vezes você passou 2, 3, 4 horas aí, e é uma hora que o seu estômago vai te avisar que você tá com fome, aí você pode ficar
com
refém
certeza,
dessas coisas aí.
Até porque você vai estar gastando mais energia do que o normal,
exatamente.
Né?
Exatamente. E, seguindo nossos comentários, meu amigo Foca, também tivemos o comentário no Tourcast 14 sobre a área de preservação ambiental Capivari Monos. Você sabia que a gente tem uma área de preservação ambiental aqui na cidade de São Paulo, meu amigo Foca?
Você me contou, eu ouvi o programa. E eu queria te perguntar, só o comentário foi no YouTube também ou foi lá no...
Não, esse comentário foi direto na página lá do Despachados e falava exatamente nesse Tourcast, cara, que tá disponível lá, que é o Tourcast número 14. E esse comentário veio do Igor Gudima. Olha o que ele escreveu. Olá, pessoal, tudo bom? Vou falar que achei muito boa a sacada de vocês de vincularem a agência ao podcast. Interessante mesmo, parabéns. E muito interessante saber que existe um espaço assim dentro de São Paulo, é sério mesmo. Ouvi o episódio de vocês sobre Vitória, né? Ele tá falando de um outro episódio que também achou bem interessante. Ele teve lá quando ele era criança, então ele já não lembra de muita coisa, né? E aqui fica um obrigado, né, pelo comentário. E esse canal realmente, Foca, como o Igor levantou a bola, ele é um canal da agência, da gente se manter mais próximos dos nossos clientes e, obviamente, passar uma informação de conteúdo para ouvintes de podcast sobre turismo e se quiserem comprar os produtos com a gente vai agradecer demais.
É legal porque a proposta é clara, né? Não tem pegadinha, não tem nada oculto, né? Não tem nenhuma mensagem oculta, né? Você tá falando de um produto que você vende, né? E é um produto bem interessante. Pelo menos eu nunca vi ninguém falar de área de preservação ambiental dentro da cidade de São Paulo como uma opção de passeio.
E é uma opção bem legal, viu, Foca? Não é por nada. Mesmo que o ouvinte, né, uma pessoa mais independente queira conhecer, a gente recomenda mesmo que você vá lá porque o lugar é muito bonito e um espaço de preservação preservação numa cidade como São Paulo, que é uma megalópole, né, onde tudo você tem concreto, muitos prédios e tudo mais, a gente se tocar, né, é realmente uma responsabilidade de cada um de nós de manter essa preservação, né, e além também de contribuir. O fato do turista visitar o local, ele deixa a renda lá que permite que as pessoas que trabalham com isso continuem a se sustentar desse processo de preservação.
E que a área de proteção permaneça preservada, né?
Exatamente. Ah, mas tem uma coisa bem legal, viu, Foca? E pra quem não conhece, o Gurugudima, ele faz parte de um podcast chamado Comentadores, que eu recomendo bastante, né? Eles recomendaram esse episódio, especificamente o episódio da APA, e eu fico muito agradecido, né? Porque você consegue fazer com que isso, esse destino, se propague cada vez mais.
Ah, eu conheço sim, cara. Eu conheço o podcast Comentadores já há algum tempo. Esse podcast, ele fica no portal Mundo Podcast, né? Do meu camarada Thiago Miro.
Grande Thiago Miro, que nos ajuda bastante aí.
É, já salvou a gente bastante, né?
E é bem legal pra quem é um ouvinte de podcast, não só das informações de turismo, se quiser algumas dicas, né? De saber o que ouvir, o que tem de novo aí na Podocera, eles são pessoas que ouvem vários podcasts e fazem os seus comentários sobre podcast.
Eles trazem dicas bem legais. Inclusive, eu já aumentei bastante a minha lista de feeds assinados, né? Por conta de algumas dicas que eu peguei lá com eles, né? No Comentadores.
E seguindo a nossa linha de comentários, a gente teve um comentário também no Tourcast 16, Comida de Boteco.
Pô, adorei, cara, esse episódio.
Você gostou?
Gostei muito, muito, muito da entrevista. Só esqueci o nome dela.
Ah, Crica, cara. E olha, a gente recebeu um comentário lá do Fábio Murakami, que é um ouvinte de podcast, que já tem feito comentários aqui do Tourcast, e ele mora lá no Japão. E olha só o que ele escreveu pra gente.
Ouvinte profissional.
Ouvinte profissional. Olá, viajantes. Mesmo não participando e nem sendo da equipe, me senti orgulhoso. Espero que possa fazer mais episódios como esse. Foi um dos melhores episódios que eu ouvi até agora. Não só do conteúdo, mas também pela carga emocional que passaram. Aqui no Japão, os botecos são chamados de izakaya e de um formato diferente, mas funciona basicamente do mesmo jeito. Podem vir aqui que serei o guia de vocês. Olha o convite, Foca.
Que isso, hein? Será que ele tá achando que a gente não vai?
Só o dólar melhorar aí, cara. E ó, pelo que eu tô vendo hoje, melhorou bastante.
É mesmo? Não tô acompanhando não, cara. Já perdi a fé.
E algumas últimas curiosidades aí, Foca, pra gente fechar o nosso ponto de comentários aí.
Ah, mandar um abraço aí pro Murakami.
Ah, um grande abraço, Murakami.
Camarada nosso aí também. Ouve lá a gente também, acompanha a gente no despachado. Desde o início, né?
Desde o início. O Fábio Murakami é um grande contribuinte aí, não só dos nossos podcasts, mas de vários podcasts aí da Podosfera.
E um grande comentador também.
Um excelente comentador. Curiosidade, Foca, o Tourcast 17 de churrasco, ele foi até agora o podcast do Tourcast o mais baixado. E sabe qual foi o segundo mais baixado? Comida de Boteco. Sabe qual é o terceiro?
Cara, merecido.
Cerveja.
Merecido.
É terceiro? Eu acho que é melhor a gente abandonar falar de turismo e falar de gastronomia.
Pois é. Boteco, churrasco, cerveja.
Tudo de bom, né, cara? Não necessariamente nessa ordem.
É, também você tá apelando, né?
Vou pegar outras paixões nacionais aí, cara, começar a falar sobre isso.
Fazer um de bunda. Turismo sexual.
Cara, esse é um que vai dar pano pra manga, hein?
Polêmica.
Podem ter mamilos polêmicos.
Mas eu também, lógico que eu ouvi o episódio sobre do churrasco, né? O Caminho Suave. E eu fiquei muito curioso pra fazer o curso. Aliás, eu fiquei curioso pra ir na APA, fiquei curioso pra ir no Comida de Boteco, fiquei com vontade de ir no Comida de Boteco, fiquei com vontade de fazer o curso de churrasco. E eu fiquei com umas dúvidas. Eu quero fazer esse curso porque eu fiquei com umas dúvidas. Eu quero saber como é que bota o sal depois, eu quero saber como é que acende a churrasqueira. Eu já tô cheio de coisa aqui na cabeça já.
E vai se preparando, hein, Foca? Porque já que a gente percebeu que o turista gosta dessa experiência gastronômica, o que a gente tá preparando aqui, que é o que o turista vai ouvir daqui a pouco depois desses comentários, as informações sobre o curso de hambúrgueres.
É mesmo, cara? Já mais um podcast gourmet?
Pois é, depois a gente tem que contratar aí um spa, cara, pra gente falar de turismo e spa, velho, porque a galera vai precisar, viu?
Fazer um programa sobre academias.
É isso aí, Foca! A gente vai deixando os nossos comentários aqui e você que gosta do TourCast, acompanha aí o episódio de hambúrgueres. Fica a nossa dica também de você que tá aqui na cidade de São Paulo, quer fazer um city tour, quer fazer um tour diferente, vem com a gente, entra lá na página que é infinity.tour.br, tem os links das promoções do que tá acontecendo, também na página do Facebook, você vai conseguir encontrar os eventos do mês e a programação que você tem na cidade de São Paulo, que a gente distribui, que vem lá da SP Tours, todo mês tem todos os shows, as festas populares, o que vai acontecer. Então, se você não tiver tempo, né, de fazer um tour com a gente, você possa aproveitar da melhor forma possível a cidade de São Paulo.
Beleza, um abraço aí pros seus ouvintes e aproveita aí o programa sobre hambúrguer.
Foca, muito obrigado por me ajudar nesses comentários aqui.
Que isso, imagina. Só quero comer o hambúrguer também depois.
Vamos lá, vamos ouvir o que esse podcast pode falar de hambúrgueres.
Turismo e diversão ao alcance do seu player.
Para começar essas informações que a gente vai falar sobre hambúrguer, vamos tentar falar um pouco da história. E até pra gente que começou a produzir esse TourCast, foi muito difícil encontrar uma fonte confiável, além do Wikipedia.
Da onde vem o hambúrguer?
Da onde vem o hambúrguer. A primeira é que ele foi criado pelos alemães, que foram pros Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos é que ele ganhou a potência que é o hambúrguer. E aí vai fazer realmente um paralelo, porque não existe a outra possibilidade do nome virar hambúrguer se ele tivesse sido criado somente nos Estados Unidos.
É, eu assistindo, eu ouvi alguns vídeos, o documentário que eu mais gostei era um documentário, não era nem sobre a história do hambúrguer, mas era sobre os diferentes hambúrgueres nos Estados Unidos e mais de um cara, assim, super velhos, né, que a hambúrgueria quem abriu foi meu avô em 1800 não sei quanto, e eles falaram que é de lá, cara, que hambúrguer vem dos Estados Unidos.
Bom, eu assim, confesso que, né, faço hambúrguer, dou aula de hambúrguer, mas eu confesso que eu nunca parei pra estudar muita história. Olha que vergonha. Tem que admitir isso, assim. Mas eu já ouvi aquela história dos mongóis que colocavam a carne embaixo da sela, passava o dia inteiro. Aí fala que o steak tartare é um hambúrguer vem dali. Bom, eu não sei, né?
É, não, essa história da Mongólia eu também tinha ouvido, da carne, mas eu prefiro os americanos, né?
Então, esse negócio da carne entre a sela e o cavalo tem muito no sul também, né? Que inclusive a parte salgadinha vinha do suor dos do animais.
Sensacional.
Tempera.
Tempero mata carne 100% natural.
Então, pra gente não sacanear o ouvinte, a gente tem aí três histórias diferentes. Fica aí pra você a dica, se você quiser pesquisar um pouco mais. E se você encontrar alguma outra fonte com mais propriedade que a nossa, que talvez não seja tão difícil assim também, manda pra gente pra compartilhar com a gente, até pra gente poder ter mais cultura geral do hambúrguer aí.
Não, e é óbvio que eu vou ter que fazer uma pesquisa profunda pra não passar mais essa vergonha.
Quando vier fazer o curso, né, assim, de falar, mas Letícia, de onde veio?
O hambúrguer, né? Qual é a etimologia da palavra? Agora, vamos pegar, então, o que é o hambúrguer.
Tá, eu vou falar, vou começar aqui com uma frase de efeito, tá? Eu vou falar o que ele não é. Hambúrguer não é bolinho.
É verdade.
Um bolinho de carne. Que bolinho de carne? Vamos falar, gente. Tem seu valor, né?
Tem.
Nossa, eu adoro bolinho de carne.
Eu sou lá de Goiás, cara. A gente tinha um disco de carne moída, né? Super temperadinho, aquela pimentinha boa de cebola, salsinha, depois passa no ovo, né? Carne passa na farinha, empana, frita. É maravilhoso, mas não é hambúrguer. Pode amar o bolinho de carne moída, né? Ali em Uberlândia, que é onde eu nasci, né? Sou ali da perto da divisa, chama de Maia. Aqui no interior de São Paulo também chama de Maia, esse bolinho de carne moída. Em Goiás é o disco, o disquinho, né? É incrível, é sensacional. Já fiz, já gravei programa ensinando a fazer, só não é hambúrguer. Hambúrguer não é bolinho. Essa é a primeira definição. Hambúrguer, na verdade, é um método, né? É um steak que você vai fazer que você vai desconstruir aquele steak? É um método de amaciamento de carne. Você vai pegar uma carne e você não vai se preocupar se ela é macia ou não, porque você tá moendo. É um método físico de amaciar. Eu poderia pegar um martelão, né, bater ali na carne pra ela amaciar. Poderia colocar alguma substância pra amaciar, eu posso moer. Quando eu moo, eu também amacio, né? Aí eu junto aquela carne que eu moí ou que eu piquei na ponta da faca, junto de novo na forma de um steak. Então eu tenho o sabor daquele corte com a maciez que eu coloquei através desse método. E quando a gente pensa dessa maneira, quando a gente faz esse raciocínio, a gente chega à conclusão que abre um mundo de carnes para trabalhar, porque você não precisa se preocupar se a carne é macia ou não, se ela vai render um bom bife. Não, você já acabou de fazer um processo. Então, praticamente qualquer carne rende um bom hambúrguer, porque você venceu o obstáculo da rigidez da carne, né? Agora, o que é muito importante é que quando a gente come o hambúrguer, ele tem que te remeter de novo a um bife, a um steak, ele tem que ter uma certa resistência ao dente. E aí a diferença do bolinho, que se amassa pra caramba, aí tua mão tá quente, aquece a gordura, tudo vira uma pasta e fica com uma textura pastinha, né? Quase, assim. Então é diferente. O hambúrguer, você ainda tem que sentir o gosto daquele corte, uma certa resistência ao dente. É quase um bife que você trabalhou pra amaciar.
Ah, olha aí.
Tô começando a achar que nunca comi hambúrguer.
E aí vem uma outra questão, né, pra gente continuar nesse gancho, é, quando a gente fala de churrasco, a gente falou que algumas carnes podem virar churrasco, algumas outras carnes são determinadas pra ser cozidas e assim por diante. No caso, já que você faz um processamento pra tornar a carne mais macia, qualquer carne pode virar hambúrguer?
Pode, qualquer carne pode virar hambúrguer, e tem uma coisa ainda mais legal no hambúrguer. Além de qualquer carne poder resultar num bom hambúrguer, né, o hambúrguer te permite misturar duas carnes. Então imagina, você tem um bife que ele tem gosto de alcatra e de costela ao mesmo tempo. Num hambúrguer você pode fazer isso. Num bife você nunca vai fazer isso. Como que você vai fazer um bife de alcatra com um toquezinho de costela? No hambúrguer você pode fazer isso. Como você vai moer e misturar aquelas carnes, né? Fazer o blend, que é a mistura, né? Então você vai fazer uma proporção aí de carne e gordura, e nessa proporção você pode trabalhar com mais de uma carne. Você pode fazer a sua mistura combinando carnes e colocar ali uma proporção de gordura que vai entre 10 e 25%, né? Mas basicamente é isso. E aí o blend, que é o segredo do hambúrguer, né? Como que você vai trabalhar essas carnes? E aí tem uns truquezinhos, né? Então você vai trabalhar com as características de cada corte. Quanto mais vermelha, quanto mais irrigada a carne, mais profundidade de sabor ela vai ter. Então ela vai chegar nos sabores depois de cozida, né? Feita na cocção. Então, sabores acastanhados, amanteigados. Algumas vão chegar num sabor mais profundo que remete a uma carne de caça, até o fígado, né? Pra quem gosta, eu gosto.
Existe hambúrguer de fígado?
Não, não hambúrguer de fígado. Tô falando, tem alguns cortes de carne, quando são bem irrigados, que o sabor remete ao fígado, né? Então você vai trabalhar com uma carne super irrigada, super vermelha, com sabor mais profundo, e aí você pode dar uma equilibrada com ela num corte, que é uma carne mais magra, mais clara, com uma fibra mais curta, e que vai ter uma outra característica de sabor, vai ter um sabor mais delicado. Então você pode colocar um tanto daquela carne com sabor mais profundo, um tanto daquela carne com sabor mais leve, equilibra. Pode escolher uma gordura de uma terceira carne para colocar ali no blend.
Então, eu ia perguntar, a gordura, por que nem a gente falou de churrasco, a gordura faz parte do corte, né?
Uh-huh.
Então, e ela dá o sabor, às vezes fica por fora, às vezes, enfim, né, tem, né, marmoreio, vai por dentro. E no hambúrguer, já que você faz essa mistura, como que você falou que você pode misturar, porque assim, eu ligo muito gordura com o sabor da carne. Só que aí, se eu misturo duas carnes e eu coloco gordura de outra carne, eu não vou ficar só com o sabor da gordura?
Aí que é o equilíbrio do blend. É você conseguir fazer uma mistura que o resultado final fique interessante, né? Então, assim, mistura três carnes diferentes, você vai ter um quarto resultado. Não vai ser nem a primeira, nem a segunda, nem a gordura da terceira. Vai ser uma quarta coisa absolutamente diferente. diferente. Então, o que eu sempre falo do hambúrguer, que ele é uma tela em branco. Você pode brincar loucamente. Você pode brincar com todos aqueles cortes de carne que você adora. Aí tem algumas regras. Primeiro, vai trabalhar, pode ser qualquer corte de carne. Fazer hambúrguer de músculo. Pode. O que você vai ter que fazer? Limpar bem aquela carne. Então, o músculo tem a membrana por fora, o tecido conjuntivo por fora. Então, vai ter que limpar tudo aquilo. Pegar só a carne. Ah, mas você pode usar um músculo, porque não fica legal ter uma, né, aquela fibrinha ali, a hora que você tá mordendo o hambúrguer, ela fica no dente. É uma carne bem limpa, mas pode ser qualquer corte. E a gordura também. Agora, o que é o segredinho de fazer hambúrguer é você misturar, você tirar só carne, só gordura, e aí colocar na proporção que você quer. Então, tem gente que fala assim, ah, eu peguei a maminha e moí a maminha inteira, porque a maminha já tem gordura. Mas que tanto de gordura? Depende da maminha. Você pode pegar uma maminha que tem uma capa grande de gordura, você pode pegar uma que é uma outra raça de boi que vai ter pouquinha capa de gordura. Então, assim, você não vai ter controle do teu blend. Então, pra fazer um hambúrguer, vamos supor, eu quero fazer um hambúrguer de maminha. Você vai pegar a maminha, limpar, separar a carne da gordura e depois, quando você moe, aí você coloca o tanto de gordura que você quer. Que é aquilo que eu falei, vai de 10 até 25%. Aí você vai colocar a gordura que você quiser no teu hambúrguer, na proporção que você quiser. Agora, você tem que ter controle daquela quantidade. Principalmente quem trabalha em hambúrgueria. Você não pode ir na hambúrgueria hoje, a carne tem um gosto, amanhã tem outro.
Ah, é verdade.
Amanhã. Então, assim, quando você mede a quantidade de carne e gordura, você consegue ter um padrão no teu hambúrguer, né? E aí, que quantidade? Depende de que carne que você tá trabalhando, né? E aí que eu falo, é uma tela em branco. Tudo é possível.
É uma alquimia, né?
É uma alquimia mesmo, mesmo. É brincar com sabor. Já fica assim, horas, raciocinando. Ai, eu vou colocar tal por causa disso, vai me dar tal nota. Então, assim, é quase um vinho. Você pode trabalhar com várias uvas, com várias cepas e produzir uma coisa absolutamente diferente. O hambúrguer te permite isso. É um blend, né? Que nem um vinho que vai ter um corte, um varietal. E a mesma coisa. No hambúrguer você vai trabalhar. E você pode trabalhar com carnes diferentes também, né? Você pode trabalhar com cordeiro, você pode trabalhar com porco, você pode trabalhar com gorduras diferentes. Você pode fazer um hambúrguer bovino com gordura de pato. Pode fazer um hambúrguer bovino, meu favorito, que é, quem quiser, tá lá no site da Feed, a receita, o hambúrguer de tutano. A gordura do meu hambúrguer é o tutano. Eu tiro do meio do osso, só o tutano, em vez de colocar qualquer outra gordura, eu coloco tutano. Então, assim, vai ter a doçura do tutano com a gordura do meu hambúrguer. O blend clássico americano, né? Que eles, vamos falar, são os caras, né? Do hambúrguer, né? Mandam bem. Mandam bem. Não sei se foram eles que criaram, mas vamos aqui, vai lá, que os bichos mandam bem no negócio, né?
Levantaram na a bandeira parada. Mundial aí, né?
Manda bem na parada. É, o blend clássico americano é peito, tá? É um corte que aqui no Brasil, assim, fora a carne de panela, as pessoas menosprezam, né? E, assim, uma coisa que eu acho muito legal é que com esse boom da gastronomia e o boom do hambúrguer, né? As pessoas estão aprendendo mesmo a fazer hambúrguer. Esses dias, estava dando uma entrevista para uma revista aí de gastronomia, que foi muito legal, porque o cara tava com a receita de 10 blends. 5 de São Paulo e 5 do Rio. São os melhores. As melhores hamburguerias de São Paulo e do Rio. E aí ele me ligou e falou, olha, eu tô aqui, 10 hamburguerias me abriram o blend e ele queria me consultar como especialista. E era que ele começou a falar, ah, e eu, assim, as pessoas, em geral, não são muito criativas com a carne que vão usar, né? É, vão naquelas, assim, né, com as famosas, né, vamos aqui, o aspas bem grande, carne de primeira, né? O cara fala, nossa, peguei uma picanha pra fazer o meu hambúrguer. Aí o cara olhou pra mim e falou assim, olha, tô achando muito estranho aqui, porque as hamburguerias a maioria usa peito e assim. Eu tava chocado. Aí eu falei,
como assim usa essa carne de merda?
Aí eu comecei a rir. Aí ele falou, o que que você tá rindo? Eu falei, tô rindo de felicidade. As pessoas não, finalmente entenderam o que que é brincar de hambúrguer, né? Porque assim, não é que falar, né, teve um dia que até me expressei mal, eu falei, ah, esse estúpido de moer picanha, né? Gente, é questão de gosto pessoal, mas de fato, assim, não faz muito sentido você pegar um corte que já é ultra macio macio, né, que já vai muito bem na grelha, já vai muito bem na chapa, que você não precisa amaciar, não precisa nada. E aí você pega esse corte e moe pra fazer hambúrguer. Não faz muito sentido, né? Faz muito mais sentido você pegar um corte que você não usaria, a bananinha da costela. Poxa, a bananinha rende o melhor hambúrguer de costela. Não que a bananinha inteira na grelha já não seja uau dos deuses, né? Mas assim, rende um hambúrguer maravilhoso. O peito é esse, assim, tem a gordura mais gostosa do peito. Claro que você faz um blend de peito, os estadunidenses estão super por dentro mesmo. É isso, é pra fazer com aquela carne que é muito saborosa, que tem uma gordura saborosa. Então assim, estão te deixando brincar com qualquer carne, você tá moendo filé mignon, né? Você tá moendo picanha. Então assim, até uma diquinha de picanha, minha gente. Picanha, pra quem não sabe, faz parte do coxão duro, né? Picanha é a continuação, é o finalzinho do coxão duro, que fica bem na nádega do animal, montadinha na alcatra, né? E ela é muito macia porque é o finzinho. A picanha, ela tem uma anatomia, ela tem 3 veias nela. A partir da terceira veia, começa o coxão duro. Até a terceira veia é a picanha. E, em geral, quando vem do abate, ele corta o corte já anatômico lá no abate, vem com um pedaço de coxão duro na picanha, né? Vem ali, mais ou menos, aí, vamos colocar, sei lá, 8 centímetros, 10 centímetros de coxão duro. Eu falo pra todo mundo, moe essa parte. Pega a terceira veia, corta, fica só com a picanha pra você fazer na grelha, fazer do jeito que você quiser, e pega esse pedacinho do coxão duro, que alguns açougues, assim, um bom açougue vai cortar na terceira veia e vai te vender só a picanha, né? Mas, assim, se chegou em casa um pedaço além da picanha, além da terceira veia, é o melhor, porque ele vai ter o mesmo sabor, é a mesma carne, só que ela é um pouco mais dura, né? Porque a terceira
pela região,
então ela já vai descer na nádega, já vai juntar com a coxa do animal, né? Com o coxão duro, e aí ela endurece. Então aquele é o pedaço bom de moer, vai ter o mesmo gosto da picanha, só que você não vai pegar a parte macia pra moer, né? Então é ter isso na cabeça e pensar que carne que você tá trazendo, e aí fazer as combinações que a tua criatividade mandar.
Uma coisa que a gente, eu não sei se é uma percepção minha também, que teve um determinado momento da moda, né, do hambúrguer de picanha. Então você via várias hamburguerias estampando em letras garrafais hambúrguer de picanha, né? E eu confesso que experimentando o hambúrguer de picanha e o hambúrguer comum, eu sentia pouca diferença para justificar o tamanho da diferença no preço que era esse negócio. E até e tem uma outra coisa, talvez seja uma questão de cultura alimentar, parece que o hambúrguer, né, ele ficava muito ligado a uma comida que não era saudável, né, uma comida gorda demais, né, etc. E aí, de uns tempos para cá, a gente vem, não sei se é uma moda ou se é uma onda que veio para ficar comum nos Estados Unidos, ele vem ganhando mais corpo, ele vem gourmetizando melhor, ele vem sendo tratado melhor, sendo tratado com menos preconceito, uma vez que o próprio americano já tá numa evolução absurda. Você acredita que é uma moda, foi uma moda um tempo e agora veio para ficar? Porque ele não vem para ser tão social quanto o churrasco, né? Porque eu tô muito acostumado a falar assim, ó, vamos fazer um churrasco lá em casa. Eu tô acostumado a falar assim, ó, vamos lá comer uns hambúrgueres lá em casa.
É, eu acho assim que é mais, de fato, é mais difícil essa coisa de você chamar os amigos pra uma hamburgada em casa. Eu faço bastante hamburgada, tudo. É assim, é um negócio que você vai mesmo comer na rua, mas eu acho que é uma cultura que chegou pra ficar, né? Eu faço as minhas viagens aí pelo Brasil profundo, é impressionante, cara. Pega num sertão pernambucano, tem hamburgueria agora.
Olha aí.
Não, tinha, sem brincadeira, Pernambuco, não lembro que cidade, se era Cabo Urubró, que eu passei esse ano, eu fiz uma viagem grande pelo sertão. Tinha o Mac Bode.
E era hambúrguer de carne de bode?
Tinha tudo de bode e tinha hambúrguer de carne de bode. Mac Bode.
E aí, qual que é a sua percepção?
O bode é maravilhoso, né, gente? Não, e eu não aguento. Aí vou até falar uma coisa aqui do bode. Quando eu falo, eu como bode, a pessoa fala, ah, bode. Aí eu falo, eu como cabrito. Pronto. Aí já fica chique, né? Cabrito, italiano, com vinho. Mesma coisa, minha gente. Mesmo bicho. Tudo cabrito.
Bode, cabrito.
Parece quando me apresentaram pela primeira vez o St. Peter, né? Pô, não é de lápis,
né? Não é de lápis. Mesma coisa, cara. Aí o cara torce, né? Que nem o cara que torce o nariz pra músculo, mas adora o sobrou. Ah, meu amiguinho. Então tem muito, muito isso. Eu vi lá o Mac muito bode, incrível. É, até me inspirei aqui pra aula de hambúrguer. Eu faço um hambúrguer do sertão, que não é de bode, mas eu faço uma carne de sol, moo a carne de sol, faço um hambúrguer de carne de sol. E aí sigo na linha do sertão. Faço um vinagretinho de maxixe, porque maxixe rende um picles maravilhoso, rende um relish maravilhoso.
Sério mesmo?
Maxixe é pepino, minha gente. Ó, uma variedade de pepino. Então eu faço um vinagretinho de maxixe, ponho queijo de coalho, fica bem com aquela carinha do sertão, manteiga de garrafa, melaço, coentro, fica aquela, um hamburgão do sertão mesmo, com todos os ingredientes do sertão. Que é isso, o hambúrguer te permite brincar bastante.
Ou seja, ele joga a sua criatividade num nível que muitas outras culinárias de carne não te permitem fazer isso.
Não permitem. O hambúrguer, ele super te permite. Te permite usar qualquer corte de carne, te permite misturar corte de carne e te permite colocar o topping que você quiser. Então, assim, aqui na aula eu tenho um hambúrguer coreano, eu tenho um hambúrguer japa, um hambúrguer do sertão, um hambúrguer de cordeiro, é super mediterrâneo, é bem grego. Eu ponho o tzatziki, que é o que eles comem, que é aquela pastinha de pepino com coalhada seca, que é o que eles comem com churrasco grego de verdade. Então, assim, um hambúrguer de cordeiro, ele é totalmente mediterrâneo. Cada um vai ter uma brincadeira. Aí tem um mexicano, né? O mexicano vai ter sour cream, vai ter faço uma maionese vegana de abacate, né? Pra colocar no hambúrguer mexicano. Aí coloco pimenta jalapeña.
Para que eu não tô aguentando.
E tem também, você vê como o hambúrguer permite, eu faço um bacon burger.
Bacon burger?
Eu faço um blend super especial e depois eu enrolo um hambúrguer como se ele fosse um
empanado de bacon.
É, eu enrolo ele no bacon, ele fica como se fosse um medalhão.
Ah,
né?
Vamos parar essa gravação aqui.
Vamos fazer um
bacon burger. Então, assim, você pode colocar, por exemplo, no hambúrguer. Tem gente que gosta, coloca a gordura do bacon. Eu acho que a gordura do bacon não fica tão legal, porque acho que ela mata um pouco a carne.
É forte.
Eu prefiro botar uma gordura crua. Outra coisa, super interessante, a gente faz aqui dry aged, que é aquela maneira de curar a carne, com pouca umidade, baixa temperatura, que é um método muito interessante. A gordura do dry age, que a gente cura a carne por até 45, 60 dias, e a carne ela vai ficando com gosto de queijo. É uma coisa muito interessante. Ela começa com gosto de parmesão. Primeiro fica um pouquinho acastanhado, aí entra no parmesão, depois entra num queijo azul. No final ele fica muito castanho, assim. E aí você pega essa gordura do dry age, que ela vai ficar mais, com mais personalidade ainda, você pega só a gordura do dry age, mistura com carne fresca e você tem um hambúrguer fora da curva, né? Olha. Fica um hambúrguer sensacional. Então, o que eu sempre falo, assim, as pessoas, aí eu vejo gente falando, fazendo hambúrguer de coxão mole. Cara, você tá podendo. Hora que você tá podendo brincar, eu te coloco no play e você resolve ficar só no balanço. Filho. Olha o play inteiro pra você brincar.
Tá,
brinca.
Ela seja uma metamorfose ambulante e deixa aquela velha opinião formada sobre
e tudo.
Né?
É exatamente isso. E assim, esquece esse negócio. As pessoas têm muito, vem muito se culturar, né? Eu preciso de uma carne de primeira. Não, o hambúrguer te deixa brincar com tudo. Fazer experiência, né? Então eu falo, vai pra casa e brinca com teu blend. Brinca, coloca, ó, gosto desse gosto por isso, gosto daquele por isso, coloca tudo junto, vê o que resulta, né?
Você está ouvindo o TourCast, seu podcast de turismo.
No ano passado, a gente participou de um... Hoje tem muita moda desse negócio de wiki, né? Restaurante wiki, não sei o que lá, wiki, etc, etc. E aí a gente participou de um sanduíque. Aquele mês, eu pensei que eu ia morrer de tanto comer hambúrguer, porque, assim, era a única oportunidade de conhecer mais de 50 lugares pra comer hambúrguer que eu nunca tinha ouvido falar na cidade de São Paulo. E o que eu gosto desses festivais é justamente isso. Ele permite que um cara que faça um negócio pequeno, ele consiga se inscrever e todo mundo vai conhecer, porque, de outra forma, é muito difícil você se propagar, de você mostrar o seu trabalho. E aí a gente começou a ficar maluco. A gente fez uma uma correria, porque a gente pôde experimentar um hambúrguer de costela, um hambúrguer de siri e assim por diante. É, além de você poder usar carne bovina, você falou também que você pode usar outras carnes sem...
Sim, você pode usar cordeiro, você pode usar frango, você pode usar porco, pode usar frutos do mar. Por exemplo, robalo. Robalo é um peixe que aguenta alta temperatura, aguenta grelha, ele tem uma textura mais firme, então é um peixe que é interessante de usar pra fazer um hambúrguer. Lógico que você não vai pegar a melhor parte do robalo, pega a rebarbinha ali, pica na ponta da faca. Esses dias veio aqui na minha aula, eles até me mandaram uma mensagem antes, era um pessoal muito bacana do Maranhão. Aí eles vieram fazer a aula, tudo. Aí eu amo o Maranhão, já fui várias vezes lá da aula. Aí eu falei pra eles, falei, cara, vocês têm o maior mangue do Brasil. Vocês têm que fazer um hambúrguer de siri, de caranguejo, né, que é o do mangue. Falei, tem que fazer um hambúrguer de caranguejo. É assim, é pra dar o DNA maranhense. Falei, vocês têm o melhor camarão seco do Brasil. Pará, compra o camarão do Maranhão pra fazer o tacacá. Falei, pô, vocês não vão fazer, tem que fazer um hambúrguer de surf and turf, né, terra e mar. Então põe aí um corte, faz um hambúrguer com carne de sol, também é uma característica de vocês. Põe aí uma farofinha de camarão seco, brinca. Os caras me olhavam assim, eu falei, gente, vamos brincar. Então assim, tudo é possível, né? Dá pra brincar com outras carnes, né? Tem um monte de hambúrguer aí de peixe, muito interessante. Enfim, hambúrguer é isso, é brincar.
E pra preparar o hambúrguer, eu vi lá no documentário que, enfim, era nos Estados Unidos, mas cada hambúrgueria do documentário preparava de um jeito diferente. Não digo nem o blend, na hora de cozinhar, vamos colocar assim. Eu tinha um que fritava e submergia no óleo, tinha gente que fazia na chapa, gente que faz com manteiga.
Na grelha.
Tinha um que fazia no vapor.
Tem até um lugar aqui em São Paulo, parece que faz o vapor também.
Ah, é?
É, parece que tem. Eu acho assim, pensando, ainda não fui pra começo do vapor, né? Tô sendo leviana aqui. Mas eu acho que o complicado do vapor é que você não vai ter a marca de calor, né? Não vai fazer a reação de Maiara e aí você vai perder um pouco da graça de sabor. Mas enfim, tem vários métodos de cocção, né? O mais tradicional mesmo é na chapa e na grelha, né? Fica muito bom também no charboiler, acho muito legal.
Que é o charboiler?
É aquela que tem as pedras vulcânicas, né? Que aí aquece a pedra. Os Estados Unidos eles usam muito
pra fazer hambúrguer. Faz por transmissão de
calor. Faz por transmissão e aí dá uma pegada que parece carvão, assim. Aqui tem um que é bem legal, assim, que eu gosto muito, que é o do vinil. Aliás, é um dos que eu mais gosto na cidade. É bem simples, mas é muito gostoso. Tem um gostinho de grelha.
Anotado aí assim, de novo, olha.
Esse é um que eu, assim, é onde eu mais como hambúrguer, é lá. Tô até contando aqui pra eles. Mas falando aqui da minha paixão por eles.
Agora vamos falar do curso de hambúrguer, porque a gente descobriu que tinha o curso de hambúrguer depois que a gente fez o curso de churrasco. E aí descobriu que tem várias formas, e o mundo de carnes, pra gente saber de um jeito que acho que não volta mais ao normal, como já dizia o Einstein, né? A mente que evolui não volta mais pro seu tamanho normal. Conta pra gente um pouco do que é o curso de hambúrguer. O que a pessoa que vem aqui, ou turista que tá na sede de São Paulo, vem pra poder conhecer, o que ele vai ver no curso de hambúrguer?
Olha, esse curso de hambúrguer comigo, ele é muito técnico, então eu procuro pegar todas as questões técnicas que envolvem aí o hambúrguer, desde o blend, aí como temperar, técnica de cocção, e aí depois também ensino algumas inspirações de sanduíche, né? Porque eu falo, não é uma regrinha fechada, é inspiração. Então eu ajudo as pessoas a pensarem em combinações, né? Então na aula eu ensino ao todo 6 blends diferentes, né? Então, bem para abrir a cabeça das pessoas, trabalho cada um deles com carnes diferentes, não repito, que é bem para as pessoas perceberem que elas podem brincar. E depois esses 6 blends vão virar 6 sanduíches diferentes, né? Cada um com uma história, cada um com um perfil de sabor, cada um com uma lógica, né? Então, cada um eu vou montar de uma maneira, pensando no que vai ficar legal e assim, pensando umas regrinhas básicas pra você não roubar da carne o protagonismo, né? Porque o protagonismo do hambúrguer é a carne, né? Então assim, os erros que as pessoas mais cometem, né? O bacon, as cara pira naquele bacon ultra defumado, matou tua carne, entendeu? Então o bacon ele tem que ser um bacon incrível, bem feito, bem produzido, mas ele não pode brilhar mais do que a carne. Quem tem que brilhar ali é a carne. Ele tem que que casar com a carne, elevar o sabor da carne sem
roubar.
Sem matar, sem roubar. Outra coisa, assim, isso os alunos comem só um desses hambúrgueres, eu uso queijo, mas aí é uma questão muito pessoal minha, é que eu acho também que o queijo rouba muito a carne na maior parte dos sanduíches que eu como, né? Eu sempre prefiro o meu sem, porque eu gosto muito da carne, então assim, eu falo,
anotado se... também.
Se vai botar queijo, coloca mais com parcimônia, né? Ali com bom senso, né? O que eu falo que ninguém aguenta a manta térmica de queijo em cima do hambúrguer, né? Amiguinho, vai, gosta de queijo, vai comer fondue, vai comer raclette, né? Vai lá no meu amigo da queijaria, que tem um monte de queijo bom, come todos os queijos lá do Fernando, da Luciana, mas assim, hambúrguer não. Hambúrguer, você vai colocar queijo no mesmo raciocínio do bacon. Ele tem que casar bem e exaltar a carne, né? Não tem que matar. Eu acho que é uma coisa que as pessoas erram um pouco, assim, é tanto de, né, às vezes eu vejo muito sanduíche por aí que vira frango com tudo dentro, né? Tipo, o cara, nossa, mas olha, eu quero botar o queijo tal e eu quero botar a cebola tal, e na hora que você vê, tem 500 ingredientes no hambúrguer, o cara tá, acho que tá abafando, você morde, você não sente dor de nada.
Cada mordida ele
consegue identificar mais o que tem ali, né?
É, então assim, a carne tem que ser o número um, né? O que brilha principalmente, o resto tudo ajuda a carne, veículo pra carne se dar bem, né? E a outra coisa também é o pão, né? Porque assim, aquele pão maçudão, não, pão é assim, eu gosto muito.
É um apoio, né?
É um apoio, na verdade eu preciso sujar a mão com a carne, né? A ideia do sanduíche sempre foi essa, era como pegar o recheio sem sujar a mão, põe no meio do pão, né? Então o pão ali é menos, né? E se puder, por exemplo, eu quando vou fazer hambúrguer pra minha família, coisinha menor, eu gosto de fazer o meu pão. Eu faço o hambúrguer inteiro, eu faço meu ketchup, eu faço meu pickles, eu faço meu relish, eu faço o meu pão. Eu não faço queijo bacon por enquanto, bacon porque ainda nunca parei pra pensar nisso, mas eu gosto de fazer tudo, né, pra ser o melhor hambúrguer mesmo, né?
Então, eu vou fazer um curso porque eu nunca fiz hambúrguer. Agora, olhando por esse ponto de vista, eu nunca fiz hambúrguer.
E assim, é raciocinar isso, assim, vale pra qualquer coisa na cozinha, né? A gente tem que pensar, né? Vai criar uma receita. Por que que eu tô fazendo isso? Onde que eu quero chegar? O que eu quero de sabor? O que eu quero de textura? Então é isso que às vezes as pessoas se perdem aí um pouco, quer fazer tudo ao mesmo tempo, no mesmo sanduíche, e aí fica meio over the rainbow, né?
E quando a gente fala, por exemplo, de fazer o cozimento da carne, mas a gente falou em outro Tourcast, falando sobre o carvão, a lenha, esse tipo de coisa. No caso, o que vai comandar pro hambúrguer, mesmo depois que o Flávio falou que já viu fazendo de várias formas, mas a forma mais conhecida aqui no Brasil é a própria chapa.
A chapa.
Essa tem algum tipo de segredo ou existe, porque as do carvão tem várias formas, altura, não sei o que lá.
E a chapa
vai
é importante
mais controlado, né? Não sei.
É, ter um calor bem intenso, né? Pra conseguir fazer a reação de Maillard, conseguir fazer a reação de escurecimento, que vai dar sabor profundo do hambúrguer, e ao mesmo tempo, se não for um calor muito intenso, você vai cozinhar demais no meio. Então tem que ser muito intenso, que nem no churrasco, pra você conseguir ficar com o meio rosado, né? Isso pra quem gosta, ou ao ponto, ou mal passado, ficar com o meio rosado e com a crosta muito interessante de sabor por fora. Então tem que equilibrar a chapa pra ela produzir esse resultado pra você.
Você falou que no curso aqui a pessoa prepara seis?
Seis. A gente faz seis blends, seis sanduíches diferentes. Cada blend vira um sanduíche. Então tem o mexicano, tem o de cordeiro, que é o que vai ser super grego, mediterrâneo. Aí vai ter um bem americano, né? Um x-salada clássico americano. Aí vai ter o coreano, que vai um caramelo coreano, vai cogumelo shiitake, que é bem, né, moyashi. Aí tem o de tutano, tem o do sertão e tem o bacon burger, que é envelopado no bacon.
É bom saber, porque eu vou ficar uma semana sem comer direito, cara, porque
não,
olha...
Porque chega um momento do curso que eles falam assim, não aguento mais, eu não aguento mais. Eu falo, pera.
Já tem mais um aí, ó. Abre espaço aí.
Não, é É bem legal. Eu quis fazer, assim, vários blends, vários sanduíches, justamente pra pessoa não ficar ali, tapadinha ali numa coisinha só. Não, gente, vamos brincar. Hambúrguer é a tua possibilidade de brincar.
É isso que a gente ia falar sobre hambúrguer, né?
É que eu preciso comer mais agora.
Eu fiquei, cara, viajando na possibilidade de comer tudo. Porque enquanto ela tá falando, eu tô me sentindo aquele desenho do Picolino, sabe quando você fica imaginando um pernil lá? Eu tô aqui nessa fase. Bom, você que é turista, tá aqui na cidade de São Paulo, ou é morador da cidade de São Paulo também, né? Porque às vezes a gente é morador da cidade, cara, e principalmente como a gente não conhece muitas vezes.
Já faz turismo fora, né?
É, quanto tempo a gente demorou pra conhecer a Feed, por exemplo?
Só que a gente varre a cidade inteira, né? Literalmente.
De comida e restaurante.
É que eu falo, a Feed, assim, acho que pelo espaço aqui é um playground, né? A gente vem aqui, as pessoas falam assim, eu falo, ah, onde você trabalha? Eu trabalho no açougue. Aí a pessoa olha pra senhora e fala, gente, é diferente, assim, então é isso, assim, esse espaço que a gente tá aqui sentado, batendo papo, tem mais de uma sala de estar aqui pra gente sentar.
Tem música ambiente, tem
música,
tem
porque esses sons que você tá ouvindo de fundo, é tudo isso daí, tá? Então a gente tá mostrando como que a coisa
e
tá.
Esse é o açougue.
O açougue, né? É uma loja linda, então eu falo, gente, vem pra cá, vem.
Vem conhecer. Vem
conhecer. É, tem que no mínimo conhecer, né?
Vem passear, né? Eu falo, assim, é muito... Aqui é pra fazer um passeio mesmo. Quem gosta de carne é pra incluir mesmo na agenda um de roteiro, passeio, né? Da cidade, o roteiro. Do mesmo jeito que a galera vai no mercado municipal, vai no Italy, né? Vem aqui na Fit também, aqui. Que é a mesma pegada.
Eu tenho até um desafio. Até quem não gosta de carne, eu acho que tem que vir, porque é totalmente diferente.
É totalmente diferente.
Se você não gosta de carne, é possível que você nunca tenha comido uma carne de verdade.
É especial mesmo.
Fica o convite, vem conhecer, fica de olho aí nas promoções, no que a gente vai colocar aí no site, nas informações que a gente vai trazer. Você aqui para conhecer esse curso de hambúrguer, porque a gente deu todas as informações necessárias para que você pudesse criar a curiosidade, assim como a nossa, de vir conhecer. Esse ainda é um curso que a gente não fez, mas a gente já está se programando para fazer.
Ué, eu tô com medo agora de que eu nunca tenha comido um hambúrguer de verdade.
Não, eu já percebi que
comeu,
eu não comi
sim. Um hambúrguer. Paulo tem um monte de bons, viu?
Mas você colocou alguns
mas
que a gente não
foi. Mas eu não fui nem no vinil, o vinil melhor, eu não fui no vinil.
Que pecado. Sabe nada, inocente.
E então, fazendo um jabá pro vinil. Aqui, ó, Vinil, a gente vai aí, hein? Não desconto pra
Vinil,
gente.
Vinil, a próxima vez que eu for aí, eu quero meu sanduíche de graça.
Justo.
Eu nunca tinha falado isso publicamente. Eu vou morrer agora, porque vai ter um monte de gente aí que vai brigar comigo.
Ou então tem outras hambúrguerias. Ô, você não veio aqui ainda, né?
Pode
você não
convidar,
veio,
galera. Vou aí testar. Testamos o seu hambúrguer em loco.
Todo prazer do mundo. Então tá, a gente se vê no próximo Tourcast falando de mais sobre turismo, mais sobre a cidade de São Paulo e experiência gastronômica. Vem aqui no Feed pra gente conhecer.
Vem na Feed.